Boa tarde, saudando os ouvintes da Rádio Onda Sul. A Operação Verão, ela é um reforço da fiscalização que nós fazemos ao final do ano e o início do ano seguinte, que é o período, corresponde ao período de férias escolares, em que nós é verificado um incremento da utilização de embarcações de esporte e recreio. Ou seja, os cidadãos, eles se utilizam nesse período, que é um período também de verão, de calor, nós percebemos um aumento da atividade de pesca, caráter particular, utilização de praias, né, de alagados, de reservatórios de usinas hidrelétricas. Então, nesse período, há um reforço da nossa fiscalização voltado para esse tipo de embarcação. Inclui também moto aquática, popularmente chamado de jet ski. Então, uma ênfase que nós fazemos, né, recentemente nós fizemos uma reunião aqui na Capitania, chamada Reunião de Conselho de Assessoramento, envolvendo prefeituras, bombeiros, outras entidades que participam, né, da atividade aquaviária, manifestando nossa revisão que estamos fazendo aí das normas e procedimentos da Capitania, especialmente com relação ao uso de coletes salva-vidas, né, que atualmente o que está preconizado é a obrigatoriedade do uso, né, durante toda a navegação, isso em embarcações miúdas, né, por crianças até 12 anos e pessoas com crianças de colo. Então, para essa operação, nós vamos revisar, estamos em revisão já da norma, de maneira a tornar obrigatório o uso do colete salva-vidas por todos que estiverem em embarcações miúdas, né, diga-se, embarcações não cabinadas, né, embarcações pequenas, né, com motor de popa, comumente utilizadas, né, como esporte recreio, para pesca, para passeios particulares. Então, nós já por essa oportunidade, já antecipamos, né, a divulgação da obrigatoriedade do uso de coletes salva-vidas por todos. E para a moto aquática, essa obrigatoriedade já existe, né, ela já existia. Então, eu já antecipo essa informação.
Como que é feita a fiscalização por parte da Marinha nos lagos que compreendem aí a capitania do Rio Paraná?
Bom, nós somos sediados aqui em Foz do Iguaçu e a fiscalização nossa, ela é feita mediante o deslocamento de equipes para o interior do estado. Nossa área de jurisdição comporta, na verdade, 144 municípios do centro-oeste do estado do Paraná. Então, nossas equipes são deslocadas por viatura, pelas estradas do interior do estado, em algumas situações rebocando embarcações, e ficam, de acordo com o planejamento que é realizado, podem ficar apoiadas por organizações, por órgãos da Polícia Militar, do Exército, do Corpo de Bombeiros. É uma maneira que também nós temos de racionalizar recursos, né, e integrar as forças, né? Ou seja, cada força operando dentro da sua competência de maneira integrada torna as ações mais efetivas. Então, haverá presença nossa, né, no Baixo Rio Iguaçu, no Médio Rio Iguaçu, e nos outros alagados, as regiões, o Rio Piquiri, né, o próprio Lago de Itaipu, que é mais próximo de nós aqui no Oeste Paranaense. Então, a fiscalização se dá dessa forma, né? Verificando o que está preconizado na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, Lei 9.537 de 97, e o decreto que a regulamenta, o decreto 2.596 de 98, que são normas de conhecimento já de todos aqueles que se habilitam perante a Marinha, ou seja, todos aqueles que se propõem a conduzir embarcação, ele obrigatoriamente ele é habilitado pela autoridade marítima, seja, quer seja como amador, né, o arraiz amador, o mestre amador, o capitão amador, depende da categoria, no nosso caso aqui mais arraiz amador, como motonauta também, ou aqueles que conduzem embarcações em caráter profissional, né, que são os aquaviários. Então todos esses, tanto o aquaviário, o profissional, como o amador, o arraiz amador, o mestre amador, eles têm conhecimento das normas que têm que ser cumpridas. Então, cabe a nós fiscalizar, né, se esse cumprimento está sendo efetivo, com a preocupação principal, na preservação da vida humana. Então, o grande propósito da nossa fiscalização é prevenir, né, ação preventiva, para evitar justamente que o acidente aconteça. Há muitos acidentes que acontecem por imprudência, por negligência. Então, essa preparação, essa ação preventiva do acidente, ela já começa na própria habilitação da pessoa, né, na própria formação do aquaviário, e de maneira que a fiscalização passa também por campanhas educativas que nós realizamos, campanhas que nós... Esta é até uma oportunidade que nós agradecemos de poder reforçar essa lembrança à população. E a fiscalização, ela deve se focar apenas... no ideal, né, aqueles desvios que acontecem, né, pessoas que ou ignoram realmente, conduzem sem ter a devida habilitação e daí ignoram as normas pura e simplesmente, ou aquelas pessoas que realmente cometem infração por sua própria conta e risco.
Capitão Giacomo, qual é a punição para quem desrespeitar as leis, ou seja, quem conduzir a embarcação sem a RAIS?
Existem... A notificação, a pessoa que pega nessa situação, ela é notificada, existem medidas administrativas, né, para a pessoa notificada, ela tem um tempo para se defender da notificação. Então, cada caso, isso tudo depende do caso concreto. Então, a pessoa é notificada por estar sem habilitação, conduzindo embarcação sem habilitação, ela tem um tempo para apresentar uma defesa prévia, perante aqui a Capitania Fluvial do Rio Paraná. Essa defesa é avaliada, caso julgada improcedente, é aberto um auto de infração, que a pessoa também possui um tempo para apresentar defesa desse auto de infração, e caso a defesa não seja julgada procedente, aí sim é tomada uma medida, uma penalidade, né, administrativa para aquela pessoa. Normalmente uma multa, né, pode ser também, caso ela seja habilitada corretamente, pode haver uma suspensão da habilitação dela por um determinado tempo. Isso também vai variar de acordo com a reincidência ou não, né, na mesma infração. E também há casos em que uma embarcação de passageiros, né, que conduzida por uma pessoa que não possui, não é aquaviário, que possui apenas uma habilitação de amador. Aí já é um caso mais grave, é um caso que pode ser enquadrado até como crime, né, de expor pessoas a risco, né, pessoa e embarcação a risco. Então, uma situação, um exemplo, né, embarcação era de passageiros, né, não é muito comum na nossa área de jurisdição essa situação, estou exemplificando aqui, mas uma embarcação que leve 20 pessoas, que deveria estar sendo tripulada por um piloto fluvial, alguém com uma categoria profissional, e sendo conduzida não por isso, né, mas por um arraiz amador. Então, além da questão administrativa, da notificação perante a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a pessoa também pode ser enquadrada criminalmente, como exposição de pessoas e embarcação a risco.
Um outro assunto que nos últimos dias tem sido bastante comentado aqui na nossa região é a interdição de balsas que estavam em situação irregular. Ao todo, quantas foram e quais os motivos?
A nossa operação, ela compreendeu de 5 de novembro a 11 de dezembro e foram abordadas 39 regiões, 39 pontos de travessia e 32 embarcações foram inspecionadas. Dessas 32, 11 balsas foram lacradas por apresentarem graves discrepâncias que colocavam em risco a vida humana. Então, dessas 11 balsas, né, uma já obteve a sua regularização, né, nesse meio tempo, outras 10 permanecem lacradas. Então, na região, nós temos aí uma balsa aí no Rio Chopin, né, foi justamente a balsa Antonello que foi regularizada já, se não me engano, na semana passada mesmo. Ela foi lacrada e logo em seguida foi deslacrada porque o responsável pela embarcação obteve aqui a regularização perante a capitania. Então, essa operação ela foi realizada justamente com essa nossa preocupação de evitar, prevenir acidente com embarcações de transporte de passageiros. Então, a importância que nós damos à preservação da vida humana. O esforço que fizemos justamente para evitar que as situações que foram constatadas, né, infelizmente, nessas 11 balsas irregulares, agora são 10, né, que estão lacradas, que essas situações não se tornassem, eventualmente, em curto prazo, acidentes. Né, acidentes de naufrágio, de explosão, risco de incêndio, risco de queda na água de pessoas. Então, a operação foi muito proveitosa, foi muito efetiva nesse sentido. Nós contamos com o apoio, cabe ressaltar aqui, né, do Corpo de Bombeiros, de unidades também da Polícia Militar, foram mais de uma unidade que nos apoiou nessa operação, e também temos o envolvimento do Ministério Público acompanhando essas ações.
Essas balsas que estão ainda interditadas podem retornar a funcionar desde que se enquadrem à legislação?
Corretamente. Elas devem sanar as discrepâncias pelas quais elas foram lacradas perante a Capitania Fluvial do Rio Paraná, ou seja, o proprietário deve procurar a Capitania Fluvial do Rio Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, apresentando a satisfação, né, das exigências que foram observadas, de maneira que o lacre possa ser formalmente retirado e a embarcação colocada em operação de maneira regular, de maneira segura, né, de maneira que ela possa sim ser um meio de transporte e não uma armadilha, que é as situações que nós observamos. Embarcações mal conservadas, né, muito precárias e que certamente colocam em risco a vida dos usuários. E até nós concitamos o cidadão que ele tem algumas das observações que nós fazemos é justamente se nas balsas está local visível, limite de capacidade, tanto de passageiros como de carga, telefone da capitania, informações que o próprio cidadão possa recorrer para tirar dúvidas com a capitania ou mesmo denunciar irregularidades naquele serviço. Então, ou seja, a fiscalização ela parte do cidadão também, né, de não embarcar num meio de transporte que não apresenta condições mínimas de segurança.
Ok, Capitão Giacomo, obrigado pela participação aqui na nossa programação, pelos esclarecimentos, e a gente fica sempre à disposição da Capitania do Rio Fluvial, da Marinha do Brasil.
Muito obrigado, eu agradeço aqui a Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas e cuidando da nossa gente.